Gabriela Fiel.
Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira, 3 de junho, do seu, do nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. Então nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É isso mesmo. O que é que você sabe, né, caro ouvinte? Você fica bem informado e participa? Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Bom início de semana. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
É isso aí, ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio Dia. Muitas informações para você ficar atualizado. Também tem espaço para você participar pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem aí. E já já o Coutinho Neto está chegando com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho aí com muitas informações para nós aqui no seu, no nosso JMD. São 12 horas e 4 minutinhos, 12:04, o seu, o nosso Jornal do Meio Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: alerta, farmácias irregulares colocam saúde em risco. Já pesquisei, segundo o Jornal à Tarde, farmácias irregulares em Salvador, portanto na capital baiana, tá? Podem colocar aí a saúde do comprador, né, do consumidor em risco. Cuidado!
Jornal Dia de Teresina, no Piauí, ministra da Ciência e Tecnologia participa da abertura do CITER.
Jornal Meio Norte, Teresina, Mengão faz a maior goleada sobre o Vasco. Vixe Maria, o que tem de gente aí. Ainda mais que uma rivalidade, né? Flamengo e Vasco. Eu já vi nos grupos aí o povo já zoando, né? Os vascaínos.
Folha de Pernambuco, veja dicas para alugar imóvel no São João.
É, e cuidado com os golpes, tá bom? Cuidado. Jornal do Comércio, Recife. Alistamento militar será liberado para mulheres em 2025.
Diário do Nordeste de Fortaleza. 3 a cada 10 não usam cinto de segurança.
Ei, motoristas, não façam isso. Já saiam do estacionamento com cinto de segurança. O nome já diz, né, Marcos? Cinto de segurança.
É isso.
Vamos de jornal, Tribuna do Norte de Natal. Série C. ABC derrota Floresta do Ceará por 1-0 e volta a vencer dentro de casa.
O Globo do Rio de Janeiro, carência digital, falhas nos sistemas dificultam redução da fila do INSS.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Mais empresas pedem ajuda para afastar risco de falência. Oh, meu Deus, né? Porque também, né? O governo federal só quer aumentar e criar novos impostos, aumentar e criar novos impostos, porque é difícil, né? A roda da economia girar. E aí, meu amigo, aguenta os desempregos.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, financiamento imobiliário, Caixa teme falta de verba para moradia.
Misericórdia, até isso. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Leite apresenta cronograma e estrutura para reconstrução. No caso, é o governador do estado do Rio Grande do Sul.
Correio do Povo de Porto Alegre. Valor das operações realizadas por empresas gaúchas despenca 58%.
Estado de Minas, Belo Horizonte, mais de 42 mil servidores receberão menos de R$ 50 de reajuste.
Folha de São Paulo, recordes de seca e de cheia mais que dobram no país.
Jornal Estado de São Paulo, impostos. Fazenda vai propor taxação de previdência privada em herança. Rapaz, não tô dizendo... Oh, peraí, Lula, tu não veio pra governar não, meu amigo. Veio pra se vingar do povo brasileiro, porque não tem condição. É taxação pra todo lado.
Diário de São Paulo, Pimenta diz que vai fazer reunião sobre linhas de financiamento para o Rio Grande do Sul nesta segunda.
Jornal Valor Econômico, Rio Grande... Jornal Valor Econômico, São Paulo. Educação. Após 9 anos em queda, ensino superior presencial volta a crescer.
O Popular de Goiânia, Passo, volta a contratar Comurg para obras no valor de R$ 8.700.000.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 8 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp no 988291029. A sua mensagem pode ser escrita, né, de texto, ou um áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar, ok? Bem, aqui no Noticiário Regional a gente começa falando dessa queda, né, hoje, de árvore e fios elétricos. Parece que fios de alta tensão aí que provocou muitos problemas, né? Esses fios provocaram. E essa árvore que caiu, consequentemente, levando os fios juntos, aqui na BR-415, exatamente ali próxima à saída aqui de Ilhéus, tá? Sentido Itabuna, causando aí um grande congestionamento, tanto prejudicando tanto quem ia para Itabuna e quem tava vindo de Itabuna para Ilhéus, né, Marcos? Porque a gente sabe que tem muita gente que mora em Ilhéus e trabalha em Itabuna e vice-versa.
É verdade.
Né? Uma amiga até informou que ela saiu de dentro de Ilhéus 7h30 e não conseguiu passar ali da região da rodoviária, né? Às 10h ela ainda estava por ali, por conta da dificuldade mesmo de sair de Ilhéus, claro, por conta desse congestionamento, né?
Pelo que eu vi, imagens de drone, estava engarrafado até próximo ao Banco da Vitória, onde depois, a árvore caiu, né?
Foi um pouco depois ainda, estava bem congestionado. Agora sim, Marcos, isso acontece? Acontece, né? A árvore cai, árvores caem nessa BR-415, acaba levando fios.
Após chuvas fortes.
Exato, chuvas fortes, vento. Eu não entendo primeiro, porque há muito tempo a gente vem falando sobre isso no Jornal do Meio Dia, que já passou da hora de uma intervenção. Como? De órgãos competentes, claro, que podem fazer isso. Avaliar essas árvores e já evitar, e tentar evitar esse tipo de problema. Porque a gente passa aqui, né, Marcos? Nós, principalmente nesse trecho entre a saída de Ilhéus até o bairro Banco da Vitória, a gente sempre identificou árvores que a qualquer momento vai cair.
É.
E nós sempre os avisamos, mas parece que não levam a sério. Então esse trecho aí é da CEINFRA, não é isso? Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia. Esse trecho a CEINFRA precisa avaliar. E sair já podando ou derrubando mesmo essas árvores, porque elas causam, sim, problemas e pode acabar causando mortes. Isso é um perigo. Outra coisa, que demora, que dificuldade, hein? Para liberar a pista. Tudo por aqui é mais complicado, né? Não existe uma agilidade. Difícil, viu, minha gente? Eu fico, assim, observando essas coisas, sabe?
A árvore caiu próximo ao Ecobaba aqui, logo após. E aí formou um engarrafamento, né? Tanto quem ia para Itabuna, quanto quem estava vindo.
Pois é, ou seja, entre o bairro Banco da Vitória e a entrada aqui de Ilhéus, sempre ocorre isso, né? Queda de árvore. Ai, fica difícil, né, minha gente? Quem estiver nos ouvindo agora, tá fluindo melhor, né? Já tá fluindo melhor, né? A saída de Ilhéus para Itabuna, vindo de Itabuna para cá, não tá? Porque dentro de Ilhéus também se formou um caos. Mas agora acho que tá fluindo melhor. Pelo menos a gente vê que a movimentação na Avenida Itabuna, né?
É, isso já é um indicativo, né, de que tá fluindo lá.
Exatamente. Bem, são 12 horas e 12 minutos. Olha, estudantes de medicina veterinária da UESC realizaram um protesto, hein? Por melhorias do curso. Na manhã de hoje, os alunos do curso de medicina veterinária da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, bloquearam a entrada de veículos no campus universitário em um protesto por melhores condições no curso. Os estudantes exigem mais aulas práticas e a disponibilização de materiais essenciais, como luvas, medicamentos, seringas, entre outros itens necessários para as atividades nos laboratórios e no hospital veterinário da instituição. A ação visa atrair a atenção da gestão universitária e das autoridades competentes para a urgente necessidade de investimentos que promovam a excelência e a atenção básica para a formação digna. E aí o site Ilhéus 24 Horas e o blog São Ilhéus, né, que divulgaram, disseram que está aberto, assim como a gente também deixa claro que está aberto aí o pronunciamento, né, uma nota da reitoria, né, da UESC em respeito a esse, em relação, né, a esse protesto, o que os estudantes do curso de veterinária estão aí reivindicando, como mais aulas práticas, a disponibilização de materiais essenciais, como luvas, medicamentos, seringas, entre outros itens necessários para as atividades laboratórios do hospital veterinário, condiz com a realidade ou não? Explica para nós o que está acontecendo, reitor. Entrei em contato com o reitor da UESC, o Alessandro, para a gente saber o que está acontecendo. Agora, se estiver ocorrendo isso aqui, né? Isso aqui é mais uma realidade da falta de investimento, né, do Estado da Bahia na educação. Porque a UESC é uma universidade estadual, tá? Quando não é professor, né, indignado aí com falta de um reajuste decente, falta tudo. Esta é a Bahia que nós temos, que não investe, é o governo que nós temos, que não investe em educação, não investe em saúde, a segurança pública vai mal, né? Inclusive, a senhora Adélia Pinheiro, que foi secretária de saúde do Estado e também secretária de educação do Estado, a última secretária de educação agora foi ela, que ela deixou o cargo agora para se candidatar a estar como pré-candidata a prefeita de Ilhéus, quer ser prefeita em Ilhéus. Não melhorou a saúde nem a educação da Bahia, mas quer ser prefeita de Ilhéus, onde a saúde e a educação também vai bem mal. No quesito aí, município, né? Estado também. Jesus, eu não entendo essas coisas não, viu? Eu sei que no Brasil é tudo muito complicado. A luta pelo poder é grande, doa quem doer. Mas o povo também tem sua parcela de culpa de aceitar esse tipo de gente. Como prefeito, governador, presidente, acorda, brasileiro. O povo de Ilhéus em especial, vocês vão querer continuar em Ilhéus, como a Ilhéus que está aí? Eu não creio, não. Não é possível. Eu ainda prefiro acreditar, viu, Marcos, que o povo de Ilhéus, esse ano, vai dar um basta nisso. Vai buscar mudar. Né?
Pelos cartazes aqui no protesto, Cátia, os estudantes querem melhorias no curso, né? Querem aulas práticas, materiais básicos como isso, álcool, luvas, medicamentos, né? Querem
exatamente,
que o curso seja um curso completo, né? Que saia da gaveta.
Bem lembrado, um curso completo que saia da gaveta. Porque a gente sabe, Marcos, o quanto a UESC é uma universidade, além de importante, é de qualidade, sempre foi, mas ultimamente muitos estudantes estão insatisfeitos. Eles têm o direito de protestar.
Tem que reivindicar mesmo, né? Para que o curso se iguale a outros que são bem conceituados na instituição.
Exatamente. Todos têm que ser por igual aí. Todos. Não é só a medicina que tem que ser um bom curso e se destacar, não.
O direito.
Né? O direito. Que sempre foram os dois, assim, mais de maiores destaques. Né? Todos os cursos têm que ser. Todos. Certo? E o curso de medicina, o curso de veterinária, é um curso muito importante e que para formar aí bons profissionais tem que ter a devida estrutura para eles.
Sim.
Né? Então, com a palavra aí o senhor reitor da UESC, Alessandro, tá? Nós vamos entrar em contato para ter um retorno aí e trazer alguma informação para vocês. 12 horas e 17 minutos. O Marcos Bezerra e Leuza Itabuna vacinam crianças contra a poliomielite, né? Isso vai até quando? Essas ações aí de vacinação, traz pra gente a informação.
A Itabuna e Leuza aderiram à campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil. O imunizante é destinado a crianças com idade entre 1 e 5 anos. A meta do país é imunizar 95% dessa faixa etária neste ano. As ações seguem até 14 de junho. Nas duas maiores cidades do sul da Bahia, a vacina é ofertada nos postos de saúde de segunda a sexta em horário comercial. Para assegurar a vacinação, os pais e responsáveis devem levar os próprios documentos e os das crianças. A vacinação é a única forma de prevenção contra a poliomielite, também chamada paralisia infantil. Pedimos aos pais ou responsáveis que levem as crianças ao posto mais próximo para que elas não sofram com as sequelas de doenças imunopreveníveis, explica Éder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização. No dia 8 de junho, Ilhéus e Itabuna também vão se juntar ao dia D da vacinação contra a poliomielite. A escolha do sábado visa facilitar o acesso do serviço às pessoas que têm dificuldades de ir aos postos de saúde no meio da semana.
Então tá aí, né? Agora eu espero que os postos de saúde de Ilhéus e o Marcos, em cada um deles, as salas de vacinação estejam realmente funcionando de segunda a sexta-feira. Isso. Em horário comercial, né? Que é o normal de um posto de saúde numa cidade, uhum, né? Onde se tem prefeito, onde se tem secretário de saúde, porque lá em Itabuna é assim, funciona assim. Deixa eu ver onde mais. Em Salvador funciona assim, em Teixeira de Freitas funciona assim. Eu costumo citar os locais que eu mais circulo, né? Em vez de perto. Então, é assim que se deve funcionar. E aí eu quero saber dos pais, tá? Durante a semana eu quero a participação de vocês, pais. Principalmente as mães arretadas. Essa mulherada arretada aí que eu amo. Eu quero saber, tá? Foi levar o filho pra vacinar contra a poliomielite aqui em Ilhéus. Que dia, que horas? O posto de saúde, qual deles? Estava funcionando bem? Não tá? Conta pra nós aqui durante a semana, tá? Quero a participação, viu, mamães? 12 horas e 19 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias? Bom início de semana.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana para você, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima segunda-feira, boa semana e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também, ótimo início de semana, um
muito
abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi, fazendo a nossa primeira ronda no mês de junho, município de Itabuna. Durante a operação Garra de Arquimedes, a Polícia Militar, através do 15º Batalhão de Polícia Militar, realizou abordagens veiculares tipo blitz móveis na Avenida J.S. Pinheiro. Durante essas blitz, os policiais constataram que um veículo roubado estava clonado com características adulteradas. O veículo em questão estava equipado com um reboque e um sistema de som do tipo paredão. O proprietário do veículo foi conduzido à delegacia, onde o carro e o aparelho de som foram apresentados. Além disso, foi confirmado que o mesmo indivíduo já havia sido preso há 3 semanas com outro veículo clonado. Cara perigoso, hein? Extremo sul da Bahia. Um crime de extrema brutalidade chocou a comunidade de Guaratinga na madrugada de ontem, domingo. Acompanhe os fatos agora. Uma adolescente de apenas 17 anos de idade, identificado como Antônio Neto Rocha Dias, ele foi executado a tiros enquanto um amigo, também outro adolescente da mesma idade, 17 anos, foi ferido a golpes de facão e deixado para morrer ponteiros criminosos. O sobrevivente, gravemente ferido, foi encontrado ao lado do corpo do amigo no início da manhã de ontem por pessoas que passavam pelo local. O adolescente ferido, em estado grave em um hospital da região, relatou à polícia que ambos foram sequestrados por 4 criminosos na área urbana de Guaratinga e levados para uma região de mata afastada da cidade. Lá foram imobilizados e submetidos a sessões de tortura. Após a crueldade, um dos bandidos atirou a queima-roupa em Antônio Neto Rocha Dias, matando-o na hora. Já o outro adolescente, mesmo ferido, fingiu estar morto e conseguiu sobreviver. Segundo informações, os jovens voltavam de uma festa quando foram abordados pelos bandidos. A motivação e a identidade dos autores ainda são desconhecidas pela Polícia Civil, que trabalha na investigação deste caso. Ainda, extremo sul da Bahia, município de Itamaraju, noite de sábado, um homicídio aconteceu no distrito de Pirajá. De acordo com as informações, 2 jovens estavam comendo água, estavam bebendo, quando uma forte discussão se desencadeou. O suposto agressor, conhecido como Daniel, portando um canivete, desferiu golpes na região do tórax e na cabeça da vítima, que foi identificada como Matheus Souza dos Santos, de apenas 21 anos de idade. Apesar de ter sido socorrido para o Hospital Municipal de Itamaraju, Matheus não resistiu e morreu na unidade hospitalar. O delegado plantonista Kleber Gonçalves autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Acidente com vítima também no extremo sul da Bahia. Este acidente aconteceu na manhã do último sábado, na BR-418, próximo ao distrito de Argolo, no município de Nova Viçosa. De acordo com as informações, a vítima estava se deslocando para pegar um almoço no distrito de Argolo, na companhia de um amigo conhecido como Negão de Argolo. Ambos trafegavam em um veículo Fiat Strada. O condutor perdeu o controle da direção e o veículo acabou capotando várias vezes. O SAMUzão 192 atendeu a ocorrência e socorreu as vítimas para o Hospital de Posto da Mata. Posteriormente, as vítimas foram transferidas para o Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, onde Jackson Iago Bonifácio de Oliveira, de 25 anos, não suportou os ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde da segunda vítima, o Negão de Argolo. Olha, um homem foi assassinado lá mesmo, em Posto da Mata. O corpo de um homem, que não foi até o momento identificado, foi encontrado no distrito de Posto da Mata, Nova Viçosa, extremo sul da Bahia. De acordo com as informações, uma pessoa disse à polícia militar que havia saído de casa e, ao retornar, deparou-se com um homem morto no fundo da sua residência. Os policiais militares foram até o local, confirmaram os fatos e preservaram a área até a chegada da polícia técnica. Segundo o que foi dito, o homem estaria morando nas imediações e teria chegado naquela região há mais ou menos 7 dias. Como havia chegado há poucos dias, ninguém sabia informar de onde ele veio, nem mesmo o seu nome. A polícia não localizou nenhum documento com a vítima. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 26 minutos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, tá? É, você pode enviar sua mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos aí 40 segundos, ok? Bem, vamos liberar então, né, Marcos, a participação do ouvinte?
Pois é, já liberamos e aqui no nosso WhatsApp tem participações. É, boa tarde a todos vocês. Gostaria de saber sobre o caos na cidade de Ilhéus, né? Perdi um voo porque nem de táxi tinha condições de passar. Nossa. Cadê a Secretaria de Infraestrutura, né, de Ilhéus? Não vimos ninguém da prefeitura no local. Passei pelo bairro do Malhado, um absurdo, né, de obra atrasada, mal planejada. Esse ano é época de política. Espero que os ilhenses façam uma boa renovação, né? É, para quando eu voltar, sentir mais acomodado na cidade, mais acolhido, ele quer dizer. Cidade é linda, mas o poder público deixa a desejar. Absurdo. Desculpa a indignação. O Gabriel, turista de São Paulo aí, lá da capital.
Para arquivar já a mensagem. Uhum. Pode arquivar, manda que para arquivar, porque depois dizem que não existem essas coisas, não. Aqui, ó, o turista aí falando. Que quem vem na cidade de Ilhéus conhece logo a Gabriela. Fica sabendo logo da existência da Gabriela. E aí, quando vê as coisas absurdas, enviam pra gente. Tá vendo aí o exemplo? O turista. Turista. Não é o primeiro, não. Nós já recebemos milhares de mensagens de turistas, sim, fazendo as críticas em relação a essa situação em Ilhéus. Uma estrutura horrível. As poucas obras abandonadas. Que eu diga aí o Malhado, hein, Marcos? O canal do Malhado.
É.
Outra parte, né? Alô, pessoal do Malhado! Tá bom aí do jeito que tá? Conte pra nós. Né? É bom vocês contarem, né? Porque se a gente diz aqui, não, Kátia chata, Marcos... Não, quem leva o nome de chata sou eu, né, Marcos? Você é a tranquilidade, sou a faladeira. Chata, não tem problema. Ainda mais agora, cidadã ilhense, hein? Aí é que eu vou falar mesmo, minha gente. Aguente. Diga, Marquinhos, tem mais mensagem aí de ouvintes?
Tem mais, boa tarde, né? Quero pedir a ajuda de vocês para fazer uma visita, né? Empresa responsável pelo transporte escolar do município de Ilhéus, que atende as escolas indígenas, para saber o motivo, né, do quebra-quebra dos ônibus, não ter transporte reserva, pois os alunos, né, que são atendidos por essa empresa estão sendo prejudicados, passam mais de uma semana sem ir à escola. Desabafo de uma mãe que quer ver seus filhos na escola todos os dias.
Repete aí para nós, por favor.
Ela quer fazer uma visita à empresa, né, que é responsável pelos transportes escolares no município de Ilhéus. Muitos ônibus quebrados e os filhos aí desses indígenas deixam de frequentar a aula por até uma semana, né, por falta de transporte.
Gente do céu. Gente, isso é um absurdo. Em pleno 2024, gente. Tenha santa paciência, Marco Bezerra. Por isso que eu digo que a educação na Bahia e em Ilhéus vai mal. Muito. Muito mal. Porque não se preocupar em oferecer um transporte de qualidade escolar, meu amigo, é porque não tá nem aí mesmo pro povo. Não quer que o povo estude, né? Que o povo fique cada vez mais bem informado, sabe? Em relação aos seus direitos. É triste, viu? Aqui, ó, Marcos, eu falei do Malhado, né? Já chegou uma mensagem aqui, ó. Boa tarde. Venham representar aqui a população do Alto da Uberlândia, Rua A, no Malhado. Aproveito a oportunidade para pedir ao prefeito, secretário, responsável geral aí, que a entrada da rua tá com buraco. É a Rua A, Alto da Uberlândia. Aproveitar e pedir aí, né? Cadê? Já é a quarta vez que pede a prefeitura para consertar esse buraco, arrumar esse buraco. Mas arrumar que é bom, nada, né? Então tá aqui, morador do bairro Malhado no Alto da Uberlândia, Rua A. Só foi eu perguntar, como é que tá aí? O Malhado tá bom, não tá? Aí, ó, rapidinho chega. É, Marco, o povo... Amarga, viu? Amarga problemas aqui em Deus. Sofre. Ó, vamos fazer o seguinte, são 12 horas e 31 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, divulgamos mais mensagens de ouvintes. Então aproveite aí esse intervalo para você enviar sua mensagem. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda Elmara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos mandar alô aqui para quem está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Vou mandar um beijo para ela, que me enviou aqui uma mensagem no meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista, Lúcia Andrade. Obrigada pela mensagem tão carinhosa, tá? Um beijo para você, Lúcia Andrade. Obrigada mesmo, tá? Eu fico muito feliz quando recebo essas mensagens. Um abraço pro meu amigo Wilson Alvarenga, tá lá em Itabuna, né, acompanhando a gente, ligadinho no Jornal do Meio-Dia, né, Wilson? Um abraço, meu amigo, obrigada pela audiência, tá? Mandar um abraço para David aqui de Leus, também sempre ligado no Jornal do Meio-Dia, né, David? Valeu, David, um abraço para você. Diga, Marcos Bezerro, o que temos de mensagens aí de ouvintes? No WhatsApp 988291029.
Pois é, no nosso WhatsApp aqui tem participações. Um abraço, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, tô ligado aqui em Itabuna, o Kleber, da Lotérica do Shopping.
Ei, Kleber, um abraço para você, obrigada pela audiência, Kleber. Eu tenho que aparecer aí para fazer um jogo aí para você me dar sorte. Abraço, Kleber, um abraço para todos aí da Lotérica no Shopping, um abraço para a galera do Shopping Jequitibá, de todas as lojas. Pessoal lá do Market, Cali, tá? Cali Rocha e sua equipe. Um abraço também para seu Carmilton aí da superintendência. Um abraço para todos vocês do Shopping Jequitibá.
Pessoal também da Smart Fit, aquele abraço aí no shopping, viu?
Smart Fit já aqui em Ilhéus, hein? Ali na Zona Sul. Agora é que Marco Bezerra vai malhar pesada. Agora é que vai,
uma
viu?
Uma frequência maior, né? Que tô relaxado.
Pois é.
Boa tarde, Kátia. Marcos, nós moradores da Vila Olímpio pedimos socorro, né? A ladeira da vila está péssima e os ônibus não querem subir mais por conta da ladeira. Nos ajudem.
Pô, gente, os moradores da Vila Olímpio estão sempre aí sofrendo, né? Eles sempre reclamam aqui porque a situação lá é de abandono, né? Pelo poder público municipal. É triste a situação do povo da Vila Olímpio. Alô, Prefeitura de Ilhéus, vamos lembrar da Vila Olímpio? E aí eu recebi também aqui, porque o povo escuta, né? Já chegou aqui no meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista. E aí o ouvinte, né, que é de Itabuna, mandou aqui a mensagem e falou assim, não, por favor, não cite meu nome, mas eu gostaria que você divulgasse a minha mensagem. Então, em respeito ao ouvinte, não vou citar e vou dizer aqui o que ele disse. Olha o que o morador de Itabuna disse. Estive no litoral norte de Ilhéus este fim de semana. Nossa, Kátia, que abandono. Não consigo pontuar aqui a lista de problemas que vão desde a falta de infraestrutura daquela região até o abandono à assistência social e de saúde aos moradores. É unânime o clamor dos residentes por melhorias e atendimentos. O litoral norte de Ilhéus clama por socorro. Está na hora da cidade de Ilhéus acordar. E ainda disse que os comerciantes daquela região estão cada dia mais desacreditados. Moradores vendendo suas casas e o turismo ali só diminui a cada verão. Isso aqui é uma realidade, Marcos, porque eu ouço isso de quem mora na Zona Norte.
Tem um avanço do mar também, tem um descaso na infraestrutura precária.
Enquanto isso, só existem promessas de pré-candidatos, pré-candidato do prefeito, pré-candidato do governo do estado, né? Blá, blá, blá de pré-candidatos a vereadores. Isso é uma vergonha, hein, Deus. Aqui se faz política no blá, blá, blá. Aliás, não se faz política, faz politicagem com blá, blá, blá e promessas. Enquanto isso, o povo que lute. 12:43. Tem mais mensagem de ouvintes aí no WhatsApp, Marcos?
Não.
Tudo ok? Tudo belezinha? Então vamos aqui de mais informação. Olha, ex-companheiro suspeito de matar grávida a facadas dentro de casa no norte da Bahia é preso. Não é isso, Marcos Bezerra?
Isso. O suspeito do feminicídio de Jocássia Moura de Jesus, de 34 anos, foi preso na zona rural do município de Uauá, no norte do estado, na sexta-feira, dia 31. O crime ocorreu no dia 19 de maio. A vítima estava grávida e foi atingida com um golpe de faca. O suspeito é ex-companheiro de Jocássia, apontaram as investigações. De acordo com a Polícia Civil, o homem estava escondido em um local de difícil acesso, em uma fazenda, e tentava fugir pela área de Caatinga da região. Após negociações com apoio das Polícias Militar e Rodoviária Federal, PRF, ele se entregou. Ele teve um mandado de prisão preventiva cumprido por equipes da Delegacia Territorial de Uauá. A Polícia Civil informou ainda que após a coleta de depoimentos, investigações e análises de laudos periciais pelo Serviço de Inteligência da Delegacia de Uauá, foi constatada a autoria do crime e atribuída ao ex-companheiro da vítima. O homem foi apresentado na Delegacia de Uauá, onde passou por exames de corpo de delito e segue custodiado à disposição da Justiça. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima, Jocássia de Moura Jesus, foi encontrada sem vida na casa em que morava, na Rua Mãe Rainha, no domingo, dia 19. Equipes da 45ª Companhia Independente da Polícia Militar, CIPM, foram na casa, isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica, DPT, para remover o corpo e fazer a perícia.
É, gente, provavelmente mais um feminicídio, né? Que isso? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Nossas mulheres sendo caladas. Triste realidade. É, em relação à árvore que caiu hoje, né, aqui na saída de Ilhéus, sentido Itabuna aí, realmente houve rompimento das fiações de eletricidade, né, para a localidade do bairro Teotônio Vilela. Segundo informações, a unidade da Coelba, né, que foi até o local para realizar reparos, desligar energia, realizar intervenção, né, para resolver isso aí. Agora, eu quero aproveitar aqui e mandar um recado aqui para dona Coelba, porque, pelo amor de Deus, né? Ontem à noite na Zona Sul foi triste, viu? Foi revoltante, viu? A noite toda, queda de energia.
No centro também.
Aí, tá vendo? E aí lá na Zona Sul era, ocorria assim, ó. Ia embora, ficava 20 minutos sem energia, voltava. Aí ficava quase uma hora com energia, depois ia embora de novo. Mais meia hora sem energia. Depois voltava, e aí seguiu isso a noite toda. A noite toda. Começou o final de tarde, mais ou menos, perto do final da tarde. Ia embora, voltava, ia embora, voltava. Tá, aí estabilizava. E aí ficou a noite toda essa esculhambação, falta de respeito. Não tinha caído árvore nenhuma ainda. Até então não tinha caído, não. A árvore caiu hoje de manhã, não foi? Que pelo menos não surgiu nenhuma informação de queda de árvores ontem à noite. Peraí, hein, Coelho, o que ocorre? Qual é o problema? Isso é falta de investimento, não é? Na rede? Pra aguentar a demanda? Porque a Zona Sul, Marcos Bezerra, a gente sabe que cada vez mais tem imóveis, novos moradores, mais consumo de energia elétrica. Isso é falta de investimento na rede, Coelba. Falta de respeito. Agora fica sem pagar sua conta de energia pra tu ver, Marcos Bezerra.
É.
Se não cortam logo. Entendeu? E existe lei federal. Existe lei federal por conta dessas quedas. E aí cada vez mais eu tô ouvindo amigos, conhecidos, parentes de amigos reclamando ali na Zona Sul, perdendo eletroeletrônico, eletrodoméstico, por conta das quedas de energia. Isso é um absurdo. Por isso é que eu sempre lembro, registre cada queda de energia. Pegue o seu protocolo e ó, justiça. Falta de respeito absurda. Essa Coelba, eu não sei não, viu, meu amigo? Quando é que vai melhorar? Isso é doido. 12 horas e 48 minutos. Eu preciso falar de um assunto aqui, viu, Marcos Bezerra? Acabei de pegar aqui a atualização. Sobre um caso absurdo que ocorreu aqui na Bahia. De uma criança de 2 anos. Que morreu após ingerir bebida alcoólica.
Nossa.
E aí a informação atualizada agora é que a criança de 2 anos que morreu após parada cardíaca na Bahia bebeu cachaça enquanto o pai dormia. A família da criança de 2 anos, né, essa criança de 2 anos que morreu após ter parada cardíaca na sexta-feira, dia 31 de maio, ali na zona rural de Juazeiro, no norte da Bahia, contou que ela bebeu cachaça acidentalmente enquanto o pai dormia. O caso é investigado pela Polícia Civil. De acordo com a Polícia Civil, a menina, identificada como Miriam Barbosa dos Santos, um bebê, gente, chegou ao hospital sem vida, tá? Triste isso. Aí o cronograma aqui dos fatos, né? A cronologia dos fatos, presta atenção. Na madrugada de sexta-feira, o pai da criança deixou uma garrafa de cachaça ao lado da cama. Enquanto dormia, a bebê ingeriu álcool. A mãe, que está gestante, não viu a situação e saiu de casa nas primeiras horas do dia para fazer exames de saúde na área urbana da cidade. Por volta das 8 da manhã, o pai deixou a filha na casa de uma tia, alegando que ela estava bêbada. Olha que absurdo. Pediu ainda para deixar a criança dormindo até que melhorasse. A tia contou para a polícia que viu a criança duas vezes e que ela respirava normalmente. Aí, por volta das 2 da tarde, quando o pai foi buscá-la na casa da tia, percebeu que a menina apresentava sinais vitais fracos. A menina foi levada para o hospital em um carro particular pela tia e por uma prima, mas chegou na unidade de saúde sem vida.
É o pai responsável duas vezes,
né? Exato.
Por largar a bebida ao alcance da criança e por não tê-la levado logo ao hospital.
Entregar a tia e dizer, ela tá bêbada. É. A mãe, uma tia, a avó e a prima prestaram depoimentos ainda na sexta-feira, dia 31. O pai não quis ir na delegacia, né? E aí, o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na delegacia lá de Juazeiro, onde é investigado. Os jornalistas que divulgaram em primeira mão aí essa informação, o jornalista da TV Bahia, conversou com um especialista que explicou que o consumo de bebida alcoólica por criança pode ser fatal, mesmo ingerida em pequena quantidade. O cálculo é feito com base no peso. E aí, um exemplo, se a criança tem 12 quilos, é preciso apenas 12 ml para causar a morte da criança. Quanto mais destilada a cachaça, menor a dose necessária para matar a criança. Entendeu? De acordo com o especialista, a vítima pode ter ingerido pouco álcool, mas o efeito é muito maior nas crianças. No entanto, ressaltou que apenas os exames podem atestar qual valor ingerido, né? E a polícia investigar, no caso a polícia investiga aí se houve algum tipo de negligência. Gente, é aquela coisa, perto de criança não se deixa álcool, né, bebida alcoólica,
produtos
não se
químicos.
Deixa produtos químicos, não se deixa faca, tesoura, revólver, né, espingarda, seja arma branca ou arma de fogo. Perto de criança, a gente só tem que deixar brinquedos e brinquedos adequados para a idade dela.
Cuidado com fogão, panelas quentes.
Exatamente, gente. Isso não quer dizer sobre classe social, não, tá? Porque independente de classe social, todos têm que ter responsabilidade e cuidado com as crianças. Olha aí, né? A tragédia. Muito triste isso, viu? 12 horas e 52 minutos. Vamos acionar novamente nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Valeu, Kátia. Muito obrigado a você, muito obrigado a Marcos, muito obrigado, especial você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, nós vamos viajar juntos pelos quatro cantos de minha grande querida Bahia. Um corpo foi encontrado em estado de decomposição na manhã de ontem, domingo, no distrito de Camamuzinho, vizinho ali a Ubatã. Camamuzinho pertence a Ibirapitanga. O corpo foi identificado como sendo de Adilson Ribeiro dos Santos, mais conhecido como Piu Piu. O corpo foi encontrado no Porto de Areia, na região do Cotovelo, lá em Camamuzinho, distrito de Ibirapitanga. Piu Piu trabalhava tirando areia e seu corpo foi encontrado por pescadores que acionaram a Polícia Militar. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e um laudo deve apontar. Do Departamento de Polícia Técnica da cidade de Jacobina para fazer o traslado do corpo até o Instituto Médico Legal daquela mesma cidade. Recôncavo Baiano, identificado um homem que foi encontrado sem vida na manhã. Fulminante em via pública. De acordo com informações obtidas através de uma equipe do SAMUzão 92, ela foi acionada para atender uma ocorrência e, ao chegar ao local, descobriu que a vítima estava sem sinais vitais No meio da rua, uma equipe da Polícia Militar isolou a área até a chegada de peritos que realizaram a remoção cadavérica para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus, onde será identificada e confirmada a causa da morte. Olha, uma tragédia aconteceu em mais uma rodovia de nossa grande Bahia. As rodovias da Bahia parecem corredores da morte. Acompanhe comigo. Três pessoas morreram e duas ficaram feridas após o carro que elas estavam perdeu o controle em uma curva e bater em um muro. Esse fato aconteceu sábado na BA-220, BA-220, no povoado de Baixão, município de Paripiranga, que fica a cerca de 400 quilômetros da capital de todos os baianos, Salvador. De acordo com as informações da Polícia Civil, as vítimas, dois homens e uma mulher, identificados como Ednilson Almeida, Anderson Esdras e Mariana Almeida. Elas eram da cidade de Sergipana, de Lagarto, que fica pertinho lá de Paripiranga, 35 quilômetros do local do acidente. O carro em que as vítimas estavam perdeu o controle após uma curva e bateu violentamente contra o muro, o que tem características exatas de excesso de velocidade. As outras duas pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas para a unidade hospitalar, mas, no entanto, não há informações sobre o estado de saúde delas. Três homicídios aconteceram em Feira Oeste, ou seja, três homicídios no primeiro fim de semana de junho em Feira de Santana. Os três homicídios que aconteceram nesse primeiro final de semana em junho, lá em Feira de Santana, aconteceram nos distritos de Matinha e Humildes e também no conjunto Feira 4. Conforme informado pela polícia, um homem que ainda não foi identificado foi encontrado morto na manhã de sábado na localidade do Alecrim U, no distrito de Matinha. A polícia informou que o homem foi localizado após populares passarem informações sobre um possível corpo abandonado sem sinais vitais. Israel Francisco de Oliveira, tinha 37 anos, foi assassinado ontem, domingo, na localidade da Barroquinha, no distrito de Humildes, também em Feira de Santana. Segundo a polícia, Israel Francisco era pintor e morava no bairro Limoeiro. Já o mecânico Wadson Freitas Vitória dos Santos, 27, foi assassinado a tiros no conjunto Feira 4 na noite de ontem, domingo. Segundo informações, ele estava em um boteco quando foi assassinado. Não foram divulgados detalhes sobre como o crime aconteceu. A autoria e o motivo também ainda são desconhecidos pela Polícia Civil. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nessa edição de hoje, prometendo voltar amanhã, se assim Deus quiser, aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcão Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada mesmo pelas informações, tá? É isso aí. Retornamos juntos na edição de amanhã, terça-feira, às 12 horas, se assim Deus nos permitir. E nós encerramos por aqui a edição de hoje, desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, portanto, retornamos amanhã, né, Marcos, às 12 horas. Um abraço a todos. É você, Marcos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Até amanhã para você, ouvinte também da Gabriela FM, que acompanha o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Já já tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.